A nova Previdência é o primeiro passo para colocar o Brasil nos trilhos. E como toda grande mudança, traz dúvidas, desconforto e medo, mas também esclarecimentos. Por isso eu voltei ao Ministério da Economia em Brasília para conversar novamente com Bruno Bianco, secretário-geral adjunto de Previdência e Trabalho. Vamos atualizar as informações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Muito bem, 2 meses depois da primeira visita, eu voltei ao Ministério da Economia para saber a quantas anda a nova Previdência. Essa é a forma que eu encontrei para fazer a minha parte na construção do novo Brasil. Esclarecer com informações, direto na fonte. Só que dessa vez foi interessante porque quando começamos a nossa conversa, estava acontecendo a Marcha das Margaridas, com dezenas de milhares de mulheres em passeata diante da esplanada dos ministérios. Você vai ouvir, portanto, muito barulho de fundo, especialmente quando passavam os carros de som. Fica sendo um registro a mais, pitoresco, mostrando que lá em Brasília, cara, quando o povo vai às ruas, é ouvido por quem está nos gabinetes. Vamos ao nosso papo. Hoje faz exatamente 60 dias e 2 dias que a gente sentou para conversar sobre a nova Previdência. E a ideia da gente conversar aqui hoje é fazer uma atualização, porque aconteceu muita coisa. 60 dias foi uma loucura, né?
Muitas coisas boas, né?
Eu acho que sim, tá andando, né? Tá passando. É aquilo que eu sempre digo, eu falo nos programas sempre o seguinte, cara, a política é a arte do possível, entendeu? Então o que passa? Passa o que é possível passar. E se amanhã tiver que fazer de novo, e vamos fazendo, é assim que a coisa funciona, não há essa história de revolução, de quebra tudo e começa tudo do zero, isso não funciona, né? Tudo bem?
Tudo ótimo.
Ah, Bruno, muito bom. O que aconteceu exatamente em 60 dias?
Justamente. Então, de novo, um prazer enorme estar contigo aqui. É importante demais a gente ter esse bate-papo, até porque a gente vai atualizando todos aqueles que te acompanham, né? E eles vão atualizando aquelas pessoas que, respectivamente, têm seus contatos. E aqui cabe um parênteses. Eu acho que esse ponto é o ponto fundamental da nossa mudança de paradigma no Brasil. Essa atuação de vocês, a atuação da imprensa, a atuação dos formadores de opinião, daqueles que gostam de política, começou a disseminar o assunto.
Sim.
E isso trouxe para o Brasil uma mudança cultural que talvez a gente não enxergue hoje.
Sim.
Mas no futuro a gente vem enxergar. E aquele dia a gente conversava, e é um negócio interessante, rapaz, porque nós tínhamos algumas expectativas quanto à opinião pública.
Sim.
E aquelas expectativas nossas foram absolutamente superadas, até porque nós esperávamos que o povo, não que apoiasse a proposta, mas enfim, que entendesse. E nós nos surpreendemos porque o povo não só entendeu, nem apoiou, como foi às ruas
pedir
pela reforma. Né? Então isso é um negócio interessantíssimo para nós. Toda essa construção, desde aquele dia para cá, que foi fruto desse amadurecimento, ela teve repercussões muito positivas. Então perceba que você bem lembra, algumas coisas começaram a mudar. Na CCJ, algumas alterações pequenas, mas da CCJ em diante, nada mudou. Então passou o primeiro turno ileso, absolutamente da maneira como a gente queria, e passou o segundo turno também, absolutamente da maneira que a gente queria. Nós conseguimos uma economia que é paradigmática no Brasil e no mundo, né? Uma reforma de parâmetro que mexe em regras previdenciárias. Eu não tenho lembrança de outra no mundo que tenha sido tão grande. Também não tenho lembrança de outro país do mundo em que a população foi pedir pelo ajuste.
Sim, sim.
Então isso aí é fundamental, é interessantíssimo.
A primeira vez que o Paulo Guedes falou, ele falou assim de a potência. Nós temos que ter uma potência
fiscal.
E essa potência era um número mágico, né? Era 1 trilhão. 1 trilhão, isso nos dá potência. O que significa dar potência, cara? É tirar o avião do chão? O que é isso?
É, o Paulo Guedes costuma usar essa metáfora que eu acho que é interessantíssima. O Paulo Guedes tem uma visão que ele estuda isso há muitos anos. Então tem que ter a ideia já consolidada na cabeça. Isso é muito, muito interessante porque nos dá a diretriz. Então ele diz o seguinte. Nós temos um sistema antigo, que é o sistema nosso de repartição simples, em que nós trabalhamos para bancar os aposentados de hoje. E esse sistema ele caminha para um colapso por 2 motivos simples. O primeiro é que a gente vive cada vez mais, isso é maravilhoso, mas tem repercussões previdenciárias. E o segundo motivo é o fato das pessoas terem menos filhos. Então, mais dia, menos dia, esse sistema de repartição simples, né, de solidariedade, ele tende a cair na crise, e é o que aconteceu conosco. Já passamos por algumas reformas. E ele disse o seguinte: para que eu possa lançar o sistema novo, que é o sistema de capitalização, isso tem um custo.
Sim.
E por que, que tem um custo? Nós estamos bancando as aposentadorias de quem está aposentado hoje. É a nossa contribuição. Se nós pensarmos numa migração pura e simples para o novo sistema, que é o sistema de capitalização, que cada um de nós contribui para o seu próprio benefício no futuro, você fecha a torneira da solidariedade.
Uhum.
O que acontece? Eu e você, por exemplo, nossos colegas que estão aqui, nós estamos bancando respectivamente alguns aposentados. Teria que ser 10 para 1, né?
Sim.
Porque nós contribuímos ali com, sim, em média, 10% do que ganhamos, então nós teremos que ter 10 contribuindo para um aposentado.
10 trabalhando para pagar um aposentado.
Exato. Hoje nós temos menos de 2.
Sim.
Então isso é uma loucura. O sistema é fadado a um insucesso. E se nós pegarmos e fecharmos a torneira e dizer o seguinte, e dissermos o seguinte: nós hoje vamos contribuir para nós mesmos e viraremos integrantes de um sistema de capitalização. O que, que vai acontecer? O dinheiro que entra para pagar os aposentados não vai mais entrar. Então o que, que o ministro diz de potência fiscal? Ele diz o seguinte: nós temos que ter uma potência tão significativa no regime antigo a ponto de colocá-lo numa trajetória de não declínio, uhum, mas numa trajetória de sucesso para que ele possa pelo menos ter voo de cruzeiro.
Sim.
E ele ir acabando por inanição. Obviamente todos vamos acabar. Se nós pensarmos no regime de capitalização, o que nós estamos fazendo hoje, não tem nada pronto, ele vai manter o atual. Uhum. Obviamente, os aposentados estão lá, as pessoas que já podem se aposentar estão lá, aqueles que já têm expectativa de direito estão lá. Mas o que nós precisamos? Precisamos que ele seja sustentável.
Uhum.
Uma vez ele sendo sustentável, a gente pode lançar o novo para os jovens.
Uhum. Isso é a potência. Quer dizer,
isso é a potência.
É ter o suficiente para poder bancar
para que ele saia
uma parte dele. Tá.
Porque nós temos ali muito dinheiro sendo gasto, quase a metade do que a gente arrecada se gasta com previdência.
Uhum.
Então, ou você monta essa trajetória e dá essa potência fiscal, que a gente fala que é um tri,
uhum,
nós chegamos muito próximo disso só na PEC,
uhum,
e lembrando que a nova previdência não é só a PEC,
sim,
só mais uma medida que a gente tem, que é a 871, que é a combate à fraude, já está tirando 200 bi, então nós já estamos além de um trilhão.
Sim.
Então, enfim, isso é mais do que suficiente para a gente encontrar essa potência.
Vamos lembrar onde passou. Foi para a votação. É aquela coisa fantástica, você vê o Brasil de madrugada assistindo TV câmera para ver uma votação, cara. Isso é emblemático,
é,
né?
Muito bom.
Mas passou por ali, foi uma negociação intensa, algumas coisas foram modificadas no meio, sim, do caminho, né? E teve um momento que, para mim, é um momento que marca isso aí, porque por mais que você seja político, por mais que as pessoas tratem a política, quando você vê o Rodrigo Maia entregando o documento para o Alcolumbre e com um nó na garganta, e ele não consegue falar porque ele está genuinamente emocionado, né? A gente saiu um pouco da seara do técnico, entrou num outro caminho, que é essa coisa de que, neste momento, eu tenho a chance de entrar para a história, né? Isso aconteceu com vocês também? Eu fico imaginando essa turminha assistindo a votação.
Sem dúvida, nós ficamos lá o tempo todo, né?
Sim.
Até nosso bate-papo é interessante, que a gente pode ser até informal. De lá para cá, do dia que você veio para cá, a gente praticamente trabalhou de domingo a domingo. E acho que conversamos com quase todos os deputados.
Uhum.
Quase todos, sem dúvida. Do governo, da oposição, uhum, indecisos. Então,
como é essa dinâmica aí? Vocês vão ao deputado, vocês os convidam para...
As duas coisas.
Sim.
As duas coisas. Tem deputados que gostavam de vir aqui.
Tá.
Então, quando ele queria ter uma conversa mais técnica, conhecer nossos técnicos, pegar material, eles iam para cá. Outros a gente ia até lá.
Tá.
E também conversávamos no plenário, na casa do presidente da Câmara, na casa do presidente do Senado, o ministro Guedes recebeu as pessoas, o presidente Bolsonaro, enfim. Foram toda sorte de encontros aí. E eu posso te garantir que a gente conversou com quase todos. E isso vai gerando ali dificuldades, pontos positivos, pontos negativos, negociações, mudanças, estresse e amizades. Então, rapaz, a hora que você está ali no meio do plenário e que você vê que o texto foi votado, você se emociona. Nós nos emocionamos, é um negócio assim impressionante.
Uhum.
É bacana, e foi um clima interessante, né?
Sim.
A primeira votação, fundamentalmente, foi um clima assim muito bacana, não só por entrar para a história, eu acho que até para você conseguir ver o fruto do trabalho, que não foi simples.
Imagina.
Eu, particularmente, falando do meu caso específico, eu estou nisso há 3 anos, né? Trabalhando especificamente na reforma da Previdência há 3 anos, escrevendo texto, mudando, conversando, discutindo. Enfim, você... Rapaz, é emocionante. Daí até uma coisa bacana, o pessoal tem me perguntado o seguinte: ô, Bianco, o que você acha desse protagonismo do Congresso, do Rodrigo Maia, se foi bom, se foi ruim? Rapaz, eu acho que não tem problema, acho que foi ótimo.
Sim.
Eu acho que isso aí foi o caminho comum das coisas. Nós vivemos uma democracia em que as pessoas estão pensando muito em protagonismo, um aparecer mais que o outro. Eu acho que não houve isso. Na primeira fase foi nossa.
Sim.
Você esteve aqui na primeira fase.
Sim.
Nós tínhamos acabado de construir o processo. Na segunda fase é a fase do Congresso, uhum. em que nós somos coadjuvantes. A gente está ali para esclarecer, para mostrar os nossos pontos, por que, que nós pensamos nisso, por que, que nós pensamos naquilo, para ceder em algum ponto,
uhum.
para esclarecer. Então, enfim, eu acho que tudo para mim foi absolutamente...
É um grande jogo, e as pessoas parecem que têm dificuldade em entender que tem um... Tem uma dinâmica nesse processo que, por mais, que você não consegue mudar, né?
Não.
É um jogo de futebol. Uma hora brilha o goleiro, outra hora brilha o zagueiro, outra hora brilha o atacante. Cada um ao seu ponto e no fim a gente ganha o jogo,
né? Se cada um fizer o seu papel, a gente não anda.
Sim.
E é importante que assim seja da democracia. A gente brinca que é o check and balances, né?
Sim.
O pessoal fala que os poderes estão no sistema de freios e contrapeso. Eles se fiscalizam.
Sim.
E caminham conjuntamente mesmo. Cada um se influenciando ali no outro positivamente. E é assim que tem que ser.
Uhum.
Então, o presidente da República tem que ser um papel fundamental. O ministro tem que ser um papel fundamental. E nossa equipe, sem dúvida, o Rogério Marinho. Nós aqui. E a Câmara também.
Claro.
E aí a Câmara no papel do Rodrigo Maia,
uhum.
que foi guerreiro.
Uhum.
Que fez acontecer. Isso é fundamental.
E vamos reconhecer aqui, a oposição também tem um mérito dela.
Sem dúvida.
Por obrigar que algumas coisas que não foram vistas fossem vistas. Correções foram feitas. E, de novo, é aprovado o que é possível ser. E é isso
eu
que é o momento.
Eu tive conversas frequentes com a oposição.
Uhum.
Nós cedemos num ponto da oposição, que era a regra de cálculo.
Sim.
Mudar de 15 anos da transição para homem, de 20 para 15. Então foi uma contribuição inestimável da oposição, que é assim que funciona.
Uhum.
Eles participaram do diálogo de maneira clara, franca e objetiva.
Uhum.
Acho que é construtivo demais. Propositivo. O Brasil mostrou que evoluiu muito.
Sim.
Não só no Senado, desculpa, não só na Câmara, mas no Senado e a sociedade, fundamentalmente. Isso é um ganho. Eu repito, nós vamos colher o fruto dessa cultura logo ali à frente. E eu te falo porque ontem eu recebi um e-mail no garoto, via Paulo Guedes, ele mandou um e-mail para Paulo Guedes, que vai ter um teatro na escola, que ele vai ser o Paulo Guedes, numa audiência pública, e que ele quer defender a Previdência.
Que legal.
Isso aí é um negócio que... Olha, eu fico arrepiado, porque isso aí... Quando que a gente pensou que as pessoas gostariam de
Sim.
fazer algo? Na minha época de faculdade, se alguém falasse isso aí, ou na minha época de escola, acho que ninguém sabia o que
Entrou
era.
Entrou na cultura. Deve ter uma escola de samba no carnaval do ano que vem com o tema Nova Previdência.
Você que é um cara influente, você podia sugerir. Eu faço questão, se eu tiver vontade de participar do desfile.
Vai ser uma beleza, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Agora está na mão do Senado, né? O que acontece agora? Toda essa dinâmica que vocês executaram na Câmara se repete para o Senado? Vocês vão conversar com todos os senadores?
Sem dúvida,
tudo outra
sim.
vez? Tudo de novo?
Com algumas diferenças.
Uhum.
O calendário do Senado é um calendário mais abreviado, até porque são poucos membros, né? E representando os estados.
Uhum.
O Senado Federal já esteve conosco durante todas as discussões.
Sim.
O Senado montou uma comissão e o próprio senador Tasso, que hoje é o relator, acompanhou todos os trâmites.
Okay.
Então, o Senado Federal protagonizou todas as discussões, se não todas, mas grande parte delas, já conhece, se imiscuiu no tema e agora começam as discussões. Regimentalmente também tem uma diferença. No Senado Federal não tem uma comissão especial. Quando você teve aqui, a gente estava conversando sobre isso. Tinha comissão, a CCJ,
Sim.
comissão especial e plenário. No Senado Federal é CCJ e plenário direto.
Ok.
Tem uma comissão
okay.
a menos.
Ok. Se vocês trabalhavam com uma expectativa de... Eu acho que eu li ou ouvi alguém falando que em setembro o bicho estava madurinho. Continua valendo?
Eu diria o seguinte, para ser conservador, acho que a gente começa outubro com ela promulgada. Os primeiros
outubro.
Dias de outubro
tá.
ela estará promulgada. Tem que ter revisão de texto, algumas burocracias internas,
tá.
mas eu acho que volta em setembro e estaremos prontos com a nova Previdência aí. Em promulgação em outubro, isso é maravilhoso.
Tá, está promulgada. A partir de agora, mudamos as coisas. Como é que essa mudança se reflete no dia a dia das pessoas, no mercado? O que acontece?
Primeiro ponto, os efeitos da proposta, de uma proposta de emenda constitucional de previdência, são diferentes. Então a gente tem efeitos imediatos
Sim.
e efeitos imediatos. Né? Eu costumo separar assim. Os efeitos imediatos são os efeitos da própria proposta.
Sim.
São efeitos que não geram mudanças tão imediatas assim na vida das pessoas. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quem está aposentado não muda nada. Okay. Quem já pode se aposentar não muda nada. Os efeitos de aposentadoria serão a partir do fato gerador do benefício. Então, por exemplo, se for pensão por morte, só quando tem o fato gerador da pensão. Se for aposentadoria, só quando a pessoa tem o direito de se aposentar, ela angariou todos os direitos ao benefício. Então, ele vai ser diferente no tempo e a longo prazo. E é por isso que a gente costuma calcular em 10 anos. Uhum. Agora, no primeiro ano já temos efeitos. A partir de 2020, por exemplo, questões tributárias. A mudança de alíquota, como é uma mudança tributária, ela sofre o efeito da anterioridade.
Da?
Anterioridade.
Anterioridade, ok.
Então, ela pode ser cobrada 90 dias depois da publicação da proposta, da promulgação. Então, enfim, são vários efeitos. Mas não obstante esses efeitos imediatos, que são os efeitos que nos trarão a potência fiscal que você bem citou nos próximos 10 anos, nós temos efeitos imediatos, que já começam a surtir no momento que já vai mudando as coisas na tramitação. São os efeitos de mercado, uhum. a credibilidade do Brasil, uhum. externa e interna, o investimento no Brasil, também externo e interno, uhum. e isso está mudando. Ontem eu passei pelo Congresso Nacional, por conta da votação da MP da Liberdade Econômica, e coincidentemente a gente foi abordado por muitas pessoas, eu e o Rogério. Então as pessoas estão começando a gostar mais ainda do tema. E nos disseram o seguinte: olha, tem agências de risco, tem grupos que avaliam aí questões econômicas e políticas, queriam conversar com vocês para dizer que o Brasil já mudou e mudou demais, uhum. só com a aprovação da Câmara dos Deputados. Uhum. Então as pessoas começam a investir mais, o capital estrangeiro começa a vir para cá, o dólar abaixa, uhum. enfim, são toda sorte de efeitos no Brasil, que eu costumo chamar de efeitos imediatos. E esses efeitos são fundamentais, porque o melhor deles para mim é a geração de emprego.
Sim.
Então investimento traz emprego. Nós temos um estudo que eu até comentei contigo na outra Sim. oportunidade, da Secretaria de Política Econômica.
Você deu um número lá.
Estão dizendo ali que em 2022, ou próximo a 23, quase 8 milhões de empregos. Uhum. Só pela alteração previdenciária. E eu acredito. Eu acredito que é factível.
Uhum. Legal. Factível. Vamos pegar o seguinte. A gente já conversou a respeito disso lá atrás. Então, se não mudou nada, vamos passar direto. Se mudou alguma coisa, você me dá a dica aí. Regra de transição. Mudou alguma coisa?
Sinceramente, não lembro se quando conversamos tinha ou não essa nova regra. Mas veio para a proposta e foi aprovada na Câmara uma nova regra.
Sim.
Que é a regra que traz 100% do pedágio.
Tá,
100% do tempo que falta para a pessoa se aposentar. Isso vale para todos os brasileiros. É uma regra que não faz distinção entre servidores públicos e trabalhadores civis.
Uhum.
Todos conseguirem 100% a mais, ou pegar o tempo que falta, trabalhar o tempo que falta a mais, que é 100% de pedágio do tempo faltante, vai poder se aposentar com algumas mudanças simples, mas essa transição é uma transição nova, uhum. e que beneficia muitas pessoas. Ela torna um pouco mais branda a transição para algumas pessoas, especialmente que estavam mais próximas da aposentadoria. Quanto menos falta, menos o pedágio. Obviamente tem idade mínima.
Claro.
Todo mundo no Brasil, claro. A partir da aprovação da PEC, vai ter idade mínima. Mas ela coloca um pedágio mais... Não é um pedágio brando, mas é um pedágio mais simplificado, uhum. para aquelas pessoas que já estão mais próximas, uhum. da aposentadoria. As mudanças para o brasileiro serão mudanças indiretas.
Sim.
O Brasil melhorará. A condição de trabalho melhorará. O saneamento básico, os investimentos melhorarão. Agora, obviamente, qualquer tipo de ajuste previdenciário não vem para aumentar.
Sim.
Não tem como. Necessariamente, quando você pede um ajuste previdenciário à população, você está pedindo para ele duas coisas. Você vai trabalhar um pouco mais e vai receber um pouco menos.
Isso aí.
Não tem como.
Tempo de contribuição.
O tempo de contribuição foi essa alteração que ele disse.
Tá.
Mudou um pouco. De lá para cá, da nossa entrevista, para cá, o tempo de contribuição das mulheres baixou de 20 para 15.
Ok.
Durante todo o período. E para os homens, durante a transição, baixou para 15.
Durante a transição só?
Só os homens que estão na transição.
Ok.
Os novos entrantes pegaram 20 anos.
20 anos.
Só lembrando que isso não é nada absurdo, até porque as pessoas mais pobres no Brasil já se aposentam, homens com 65,5,
uhum.
mulheres com 61,5, e a média dos dois, 19,5 anos de contribuição. Okay. Então, quer dizer, não é nada fora do comum.
Sim. Auxílio-doença.
Também não mudou,
não mudou nada.
Também teve uma alteração significativa na pensão por morte.
Esse era o próximo ponto.
Exatamente.
Deixa eu só te botar uma... Eu ouvi, inclusive em plenário, o pessoal mostrando contas lá. O senhorzinho que ia ganhar agora vai ganhar só 600, entendeu? Quando ele morrer, a viúva que tinha 1.000 só vai ter 600, há uma queda, etc. e tal, e isso estava sendo apontado como uma penalidade muito alta para ser paga lá, né? O que que aconteceu?
Esse aí é mais um ponto que eu acho que eu brinquei contigo e brinco de novo, do que eu chamo de pós-verdade.
Tá.
O pessoal transforma uma realidade, tira do contexto e tenta criar como algo verdadeiro. Eu não digo que é mentira, porque na prática, a lógica de cálculo é pensão por morte é 60% do valor do benefício. 50% mais 10% por dependente. Então imagine por hipótese. 50% mais 10% por dependente, então sempre parte de 60%.
Sim.
Já que uma pensão pressupõe ter um dependente. Então morre o marido, por hipótese, fica a esposa. Ela recebe 60%. Se ela tiver um filho, ela recebe 70%.
Tá, essa é a regra geral.
Mas... essa é a regra geral que foi na proposta.
Tá, como era a regra anterior?
Não, essa é a regra da proposta.
Essa é a regra da proposta.
Daí
okay.
Tinha uma idiosincrasia aqui na proposta. Tinha uma diferença simples. Isso aconteceria independentemente da pessoa receber ou não o salário mínimo.
Sim.
Então, o que poderia acontecer na prática com a proposta enviada ao Congresso Nacional? Poderia ocorrer um fato de uma viúva ou um viúvo receber, se só ela remanescer, receber 60% do valor do salário mínimo.
Okay.
Então daí que eles dizem isso. O que aconteceu durante a tramitação? Durante a tramitação já se alterou isso, com uma conformação política muito interessante com a bancada das mulheres, especialmente com a bancada evangélica, se construiu o seguinte: a pessoa nunca vai ganhar menos do salário mínimo desde que ela não tenha renda. Então, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei. Se morre o marido,
uhum,
e remanesce só a esposa, ela não tem emprego. Ela receberia, pela regra encaminhada, 60% do salário mínimo. É isso?
Ok.
Como ela não tem renda, o que só cresceu foi o seguinte: ela tem renda formal? Não, não tem. Ela vai receber salário mínimo.
100% do salário mínimo.
100% okay. do salário mínimo. Ah, imagina por hipótese que essa pessoa, mesmo exemplo, só que ela recebe um salário mínimo como um empregado. Ou ela recebe o salário mínimo de benefício da previdência, de aposentadoria. Daí outro, ela vai receber o salário mínimo dela, mais 60% do salário mínimo do marido.
Ok.
Então, quer dizer, na prática, ninguém no Brasil vai ganhar menos do salário mínimo.
Nunca menos do salário mínimo.
Nunca.
Ok. Perfeito, perfeito.
Essa foi a alteração. E para esclarecer esse ponto, por conta desse movimento que você mesmo bem viu dentro do Congresso Nacional e na mídia, nós fizemos uma portaria.
Uhum.
Esclarecendo o que é renda formal, esclarecendo essa questão específica de que ninguém vai ganhar menos salário mínimo. Se ela tiver uma renda, e essa renda, ainda que seja renda, não seja superior ao mínimo, ela vai receber a renda dela mais salário mínimo.
Okay.
Ela só poderá receber 60% do mínimo se ela tiver uma renda e essa renda for superior ou igual ao mínimo.
Okay.
Então, na prática, ninguém ganha menos que o mínimo.
Ok, perfeito, perfeito. É, questão de estados e municípios. Ali houve houve um estresse ali nesse processo todo lá, né?
Sem dúvida.
O que aconteceu com esse... com essa...
O que aconteceu foi o seguinte: houve um movimento político em que, sendo muito franco, não se viu o apoio dos governadores e dos prefeitos, alguns sim, né? Eu não posso generalizar nunca, mas alguns não apoiaram a nova Previdência. E não obstante não apoiarem, estariam colhendo os frutos da Previdência. Então ficaria para o governo federal e para o Congresso Nacional todo o ônus de se aprovar algo que se aplicaria diretamente a estados e municípios. E tiraria os estados e municípios de um problema grave, talvez o maior problema que eles enfrentam hoje, que é sim a Previdência.
Sim.
Então se tentou essa conformação, eu acho que com muito êxito, evoluiu-se muito, mas se optou, né, isso foi uma decisão do Congresso Nacional, que é soberano, que é legítimo em fazer isso, por não dispor sobre isso. E não é um equívoco, não, não é nada errado. Até porque haveria uma ingerência de uma norma federal no âmbito dos estados e municípios. Eu acho super correto do ponto de vista técnico.
Uhum.
Não vejo nada errado, acho que é isso que tem que ocorrer. Eu defendo veementemente que estados e municípios entrem, até porque é assim hoje. Hoje, nosso artigo 40 da Constituição Federal, que trata de servidores públicos, já trata de servidores públicos de estados e municípios. No entanto, mesmo que eu ache que é perfeitamente aplicável e necessário que eles entrem, eu também preciso ser honesto para dizer o seguinte: não está errado o que os deputados e senadores fizeram.
Uhum.
Desculpa, o que os deputados fizeram. E, do ponto de vista técnico, não foi um equívoco, e a proposta ficou robusta nesse ponto. No entanto, o posicionamento do governo e de muitos deputados, também de muitos senadores, é que eles voltam a entrar. E o apoio dos governadores nesse ínterim tem aumentado cada vez mais. Então a nossa ideia, obviamente, se for isso que o Senado pensa, eu acho que é isso que o Senado pensa, é incluir isso no Senado Federal. Mas não necessariamente na proposta. Em uma PEC paralela. O que seria a PEC paralela? Se faz um novo texto com as novidades que o Senado Federal quer incluir na Previdência,
okay.
Vota-se o texto como foi na proposta, ou o que eles quiserem fazer, mas o que é incontroverso segue para a promulgação,
uhum.
E o Brasil já pode contar com isso, e o que é novo volta para a Câmara para ser reanalisado pela Câmara.
Uhum.
E tudo aquilo que é mudado, alterado na Casa Revisora, retorna para a Casa original, para a nova apreciação. Então eu faço votos que, agora, do ponto de vista político, é fundamental para o centro, e do ponto de vista do Brasil, não é o que você dizer, né?
Uhum. Bruno, tem uma outra coisa também que eu vi de montão, isso é, parece que é uma bandeira que foi utilizada lá, né? Você vê no plenário o pessoal usando isso como uma bandeira. Os 900 bilhões vão ser buscados junto aos pobres. Só pobre é que vai pagar essa conta, esse dinheiro vem dos pobres, e as categorias abastadas vão passar imunes, incólumes e tudo mais. A gente já conversou disso da outra vez, e mudou alguma coisa no meio do caminho, nesses 60 dias? Como é que se desfaz essa pós-verdade?
É difícil, mas nós estamos nos empenhando nesse ponto. Qual que é o raciocínio que se faz em relação a isso? Grande parte do ganho fiscal que virá com a nova Previdência, especialmente com a PEC, ele virá do Regime Geral de Previdência Social. Então, a primeira quebra do argumento que tem que ser feito é o seguinte: o Regime Geral de Previdência Social não é o regime dos pobres. O Regime Geral de Previdência Social é o regime daqueles que não são servidores públicos.
Okay.
E não precisa ser pobre. E não são. Alguns deles não são. Pobres estão lá, mas ricos também. Empresários, banqueiros, médicos, dentistas, advogados, autônomos, contribuintes individuais. Todos aqueles brasileiros que não são servidores públicos são no regime geral de previdência social.
Okay.
Então, esse é o primeiro ponto. E por que a grande parte do ganho fiscal vem dali? Vem dali porque lá nós temos 74 milhões de contribuintes.
Sim.
E no regime próprio dos servidores, 1,4 milhão. Então, obviamente, que em números absolutos, muito maior o regime geral. E aqui, se você mudou alguma coisa, mudou. Mudou nossa visão sobre o fato. Nós criamos uma nova sofisticação do cálculo, que é o seguinte. Qual é a maneira de rebater isso? Primeiro, mostrando que o regime geral não é de pobre. Segundo, esclarecendo que o ganho fiscal não pode ser visto no geral, mas deve ser visto per capita.
Okay.
E qual é o ganho per capita no regime geral? Próximo ganho não, né? Se nós pegarmos tudo que se está ganhando e dividir por pessoa, seria em 10 anos próximo de 10 mil por pessoa.
Em que regime?
No regime geral.
No regime geral,
no
ok.
Nos servidores públicos, próximos a 150 mil
por
10
pessoa.
Anos. Por pessoa,
okay.
O esforço que ele está dando.
Sim.
E nos militares, próximo a 180 mil.
Você falou isso da outra vez, a gente fez esse cálculo lá, ok.
Qual foi a sofisticação que a gente fez? Para fortalecer o nosso argumento de que o regime geral não é de rico, não é de pobre só, nós pegamos e estratificamos também dentro do regime geral um cálculo para os aposentados por idade,
okay.
E um cálculo para os aposentados por tempo de contribuição. Lembrando que os mais ricos no regime geral se aposentam 10 anos antes que os mais pobres.
Sim.
Por tempo de contribuição. E deu quase que o dobro. Então, o que eu quero te dizer com isso? Na análise per capita, a gente comprova que claramente a proposta ela é absolutamente progressiva.
Uhum.
Eu costumo dizer que a gente quebrou a lógica do Robin Hood às avessas.
Uhum.
Pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter um sistema previdenciário, que é um sistema puramente social, que transfere renda do rico,
uhum.
para o pobre, e não o inverso. Que a gente quebrou muitos subsídios. Um exemplo claro de subsídio é o seguinte: o mais rico conseguia tirar do seu benefício as 20% menores contribuições.
Ok.
O que acontecia? Então ele começa a trabalhar num emprego menos remunerado,
sim.
com remuneração menor, e vai subindo na vida. Por exemplo, nosso amigo Mário, para brincar com o Mário. Começa a trabalhar aqui ganhando 1.000, 2.000, 3.000, termina sua vida ganhando 40.
Uhum.
Numa vida aqui, brincando, obviamente, num exemplo extremo, né, de uhum. uma pessoa bem-sucedida. Então ele conseguiria tirar do seu benefício os 20% menores. O que significa isso?
A média A média sobe.
É absolutamente um subsídio que o governo está dando para uma pessoa que vai ganhar muito no fim da vida.
Uhum.
Então não faz nenhum sentido. Isso vale para o regime geral, valia, e para o próprio.
Okay.
Então, servidores públicos com altas remunerações, por exemplo, no meu caso, eu que tive remunerações menores no começo, poderia descontar.
Descarta todas elas. Sim.
Descartaria todas elas e me aposentaria com uma média muito maior. Né?
Uhum.
Só para deixar claro, não vai acontecer comigo, porque eu voluntariamente migrei de regime.
Uhum.
Então eu quis optar por sair do regime de servidor público que eu tinha e estou no regime de previdência complementar.
Okay.
Então eu vou receber até o teto no regime geral e o resto eu estou capitalizando no regime de previdência complementar.
Pobre vai pagar menos, rico vai pagar mais. Isso é comprovado e não há discussão nenhuma sobre esse ponto.
Tanto do ponto de vista expresso,
sim,
no pagamento da contribuição,
sim,
que ele paga hoje 8, vai pagar 7,5.
Uhum.
O rico paga no máximo 11, vai chegar até 22,
okay,
obviamente de maneira progressiva. Então não tenha dúvida, a comprovação disso é que nós ganhamos com a contribuição dos mais ricos 28 bi,
uhum,
e perdemos com a queda da contribuição dos mais pobres 27 bi.
Tá.
Então é uma compensação clara.
Sim. E de novo transferência de rico para pobre. Tá.
E também vai pagar menos do ponto de vista de regra.
Uhum.
As regras mudam, mas mudam menos para eles.
Uhum.
E mudam mais para os mais ricos, equilibrando o sistema. Né? E o ponto fulcral dessa reforma, e até voltando no seu início do que nos é... Por que nos toca de maneira emocional, né? Que a gente consegue ganhar uma narrativa que nós perdíamos há um bom tempo.
Sim.
Pela inverdade mesmo, pela pós-verdade. Então a gente consegue comprovar para o povo que o nosso sistema era injusto e, além de insustentável, que o fato do sistema ser insustentável é um dos problemas. Mas a injustiça também nos moveu muito,
uhum,
para tornar o Brasil mais justo.
Tá.
E tem um ponto focal que você entende até muito mais do que eu, que eu gosto de deixar claro todas as vezes, que eu acho que é o que nos movimenta também. Se nós pegarmos alguns pontos da economia do Brasil e da realidade brasileira, para ficar em três, transporte público, saúde e educação, vamos pegar quatro, saneamento básico. Né? Esses são os quatro pontos que nós conseguiremos enfrentar de imediato com o dinheiro que ganharemos com a nova Previdência.
Uhum.
Quem mais ganha com isso? Não somos eu e você.
Sim, eu...
Nós
Sim.
temos plano de saúde, carro privado,
Sim.
se não privado, você pode usar uma plataforma hoje em dia que te garante. Nós temos saneamento básico,
uhum,
e temos educação privada. Quem mais pena e quem mais sofre,
uhum,
com a falta disso é o mais pobre. Isso que vai ser enfrentado no Brasil.
Sim.
Então ele vai ganhar duas vezes, ele vai pagar três vezes, ele vai pagar menos, as regras incidirão sobre eles de maneira menos incisiva do que os mais ricos, e ele será o primeiro impactado com os investimentos que o Brasil fará logo ali à frente.
Uhum.
Isso não tem como não nos emocionar.
Claro, perfeito. Isso vale para políticos, vale para juízes, vale para militares, vale para policiais, vale... Tem alguma categoria que ficou de fora ou que foi beneficiada?
De alguma forma? Outro ponto maravilhoso, pergunta maravilhosa sua também. Todos entraram. Isso que fez com que a opinião pública também nos apoiasse. Com uma especificidade. Os militares não estão nessa proposta.
Tá.
Os militares caminham num projeto de lei específico, que deve entrar em pauta agora em breve.
Que está explicado no programa que a gente fez anteriormente, 670. A gente falou bastante disso lá.
Só para deixar claro e remeter os nossos ouvintes aí a essa alteração.
Tá. Então, essa conversa de que estão prejudicando os pobres e não mexeram naqueles, isso é papo furado.
Conversa furada, e eu diria, do passado.
Do passado.
Já
passou.
Já conseguimos transpor essa cortina de fumaça.
Sim. Em outubro, nasce a nova Previdência, eu que estou aposentado não tenho que fazer nada, eu não tenho que ir no banco refazer nada, eu não preciso reunir documentação, não preciso provar que eu estou vivo, não preciso fazer nada disso. Continua normalmente e eu não vou sofrer nenhum tipo de, entre aspas, vai, nenhum tipo de sanção por causa da nova Previdência, é isso?
Isso, exatamente isso. Quem está aposentado não muda nada. Quem já tem o direito de aposentar já cumpriu as regras, mesmo que não queira, também não muda nada. Pode exercitar esse direito quando quiser, porque já garantiu todos os direitos. E aqui eu aproveito o seu programa, para quem estiver nos filmando aqui, para a gente deixar muito claro esse ponto, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, eu estou sendo muito demandado por uma questão e ainda ninguém falou sobre isso, vou aproveitar que você está me dando essa oportunidade. As pessoas que já recebem pensão e já têm o direito a se aposentar, mas não querem, estão me perguntando o seguinte: eu preciso correr para me aposentar sob pena de eu perder a pensão no futuro ou não? Então eu vou deixar mais claro para que todos nos entendam. A pessoa já recebe pensão, que o marido faleceu, ou a esposa faleceu, e já tem os direitos para se aposentar. Apenas não quer fazê-lo.
Sim.
Porque ela quer continuar trabalhando. Acho que não precisa aposentar, mas já tem o direito de se aposentar. Mas quer exercitar no futuro. Portanto, já tem pensão por morte, já tem direito adquirido à pensão. E já tem direito adquirido ao benefício de aposentadoria. Por quê? Já cumpriu todos os requisitos. Apenas não exercitou. Essa pessoa pode ficar tranquila.
Uhum.
Ela pode se aposentar quando ela quiser. Logicamente, com as regras que ela já adquiriu.
Sim.
Ela não pode contar mais tempo, tudo. Mas com as regras que ela já adquiriu, com o direito adquirido à aposentadoria e com o direito adquirido à pensão, ela está absolutamente garantida.
Uhum.
Então fiquem tranquilos. Repito.
Legal.
Quem já está aposentado, quem já pode se aposentar, quem já recebe benefício, seja de pensão por morte, ou aquele que já tem os direitos para se aposentar, mas não quer se aposentar agora,
uhum,
pode ficar tranquilo. Nada muda para você.
Pô, que bom você falar, porque eu ouvi isso. Cara, corre, aposenta rápido, porque senão os caras vão mudar tudo e você vai dançar. Isso não procede. Tá.
Não procede.
Perfeito. Qual é a diferença para professor, Polícia Federal, militares? A gente já passou por isso, mas deixa eu pegar uma categoria que é nervosa, professores, né? Categoria que eu me lembro que teve uma discussão muito grande, até porque ele tem um poder de mobilização bastante grande lá, né? O que aconteceu com professores, com professoras, né? Como é que esse novo desenho impacta na carreira?
Veja só, eu vou até aproveitar e vou esclarecer um ponto sobre a nova regra de previdência, sobre a nova regra de transição que nós falamos no início, que vale também para professores.
Tá.
Então eu vou trazer algumas premissas, vou tentar ser muito claro e básico, para que todos nos entendam. Primeiro ponto é o seguinte: a nova previdência traz idade mínima para todos. Então todos no futuro terão idade mínima. E na regra de transição também. E nós temos 3 regras de transição: no regime geral, uma no regime próprio e uma nova, que é aquela que eu te disse. A nova, ela é mais benéfica, porque ela garante a pessoa se aposentar com uma idade mínima menor do que a regra atual, com uma idade mínima menor do que as regras de transições propostas,
uhum,
atual, que eu digo, é a da PEC nova, né? Então a pessoa terá um benefício. Ela vai ter uma idade mínima reduzida e vai ter que cumprir só o pedágio de 100%, mas com uma idade mínima menor do que a da PEC e com uma idade mínima menor do que a das outras transições. Portanto, ela é benéfica.
Me coloca isso como um exemplo. Vamos lá, vamos para números, né?
Nossa.
Eu sou um professor, estou trabalhando já... Arredonde os números aí para a conta ficar boa aí, né?
Primeiro ponto. Para ficar muito claro, o professor, como aquelas pessoas que trabalham expostas a algum tipo de trabalho que faz mal para a saúde,
uhum,
como policial, tem aposentadorias especiais.
Okay.
Então, idades mínimas e tempos de contribuição reduzidos.
Okay.
Isso está mantido na PEC. Obviamente com diferenças. Todos contribuem. Todos participarão da nova previdência. Mas eles terão suas aposentadorias especiais mantidas. Como ficam as regras de transição? Nós temos uma regra de transição que ela é por pontos. Então a pessoa pode somar a idade dela com o tempo de contribuição que ela já tem.
Ok.
E chegar num ponto, que é muito parecido com o que tem hoje, para cálculo,
uhum,
que é o 85-95, 86-96, que a pessoa soma o tempo,
sim,
com a idade e se aposenta.
Ok, eu estou trabalhando há 20 anos e acabei de completar 50 anos de idade. Soma 20 com 50, deu 70.
Isso.
Se tiver na pontuação necessária...
Você teria que ter mulher, 86.
Mulher teria que dar essa soma, 86.
86,
ou seja,
96.
Ela teria que...
E ela vai subindo,
okay. Okay.
Ao longo dos anos, para a gente terminar a transição.
Ok.
Outra transição da regra geral. Transição de idade. Uma transição que pega pura e simplesmente a idade.
Uhum.
Então a pessoa tem uma idade, você coloca a idade mínima e deixa ela se aposentar da maneira que ela já se aposentaria, com o seu tempo de contribuição, mas ela precisa chegar na idade mínima. Outra transição, para aquelas pessoas que já estão muito próximas de se aposentar, faltam só 2 anos. O que a proposta faz para eles? Eles podem se aposentar com o que a gente chama de pedágio. O que é o pedágio? é um tempo a mais
que ela vai trabalhar.
Que ela vai trabalhar.
Okay.
É como se fosse um pênalti.
Sim.
Você está trabalhando aqui, faltam dois.
Uhum.
Eu coloco 50% a mais para você. Então vai faltar três. Esse é o pedágio.
Ok. Se não existisse isso e ela fosse cair nas regras novas, ela teria que trabalhar muito mais que isso.
Muito mais que isso.
Como ela está perto da chegada.
Tá muito, faltam dois anos.
Ok.
Olha, falta quanto para você? Falta um para mim. Você vai trabalhar 1,5.
Ok. Se falta 5, eu vou trabalhar.
Nesse caso que falta 5, não dá?
Nunca.
Porque okay. É só para quem falta até 2.
Ok, ok. Tá bom.
O que falta 5 vai cair no outro regra, que é a que você está me perguntando. Que eu vou te dar um exemplo, que vale para todo mundo, inclusive para professores. Então, o que a gente fez? Nós colocamos uma idade mínima menor,
okay.
O Congresso colocou. Então, se você tivesse que esperar até os 55, você vai ter uma idade de 55, e faltam para você 2 anos. Vai faltar 4 anos. Você coloca 100% mais. Então, você põe a idade mínima, se falta 1 ano, você vai colocar 2 anos. Então, se a pessoa se aposentaria com 60, hoje ela vai poder se aposentar com 57 mulher. E falta 1 ano para ela. Ela vai colocar 57 mais 2 anos.
2 anos, tá.
Esse é o caso.
Tá.
Específico. Homem, 60 anos. Então, ele tem 55 anos. Ele vai ter que ir para 60 anos. Falta 1 ano de contribuição para ele. Ele vai ter que ter 60 anos e...
2 anos mais... de trabalho. Tá. Esse é para a turminha que está na boca do...
Não, essa vale para todos.
Essa vale para todo mundo.
A do 100%
okay.
Vale para todos.
Okay.
A do 50 vale só para quem está na boca.
Tá.
Quem está na boca, só metade. Quem falta 50, quem está longe ou perto, como queira, escolhe,
tá.
100%. Importante, o que vai acontecer é o seguinte, vai lhe ser aplicada a regra mais simples. A que for melhor para ele.
Tá. Quem está ouvindo a gente aí deve estar com a cabeça explodindo, porque é muito número um em cima do outro. Tem um lugar que eu posso procurar e fazer esse cálculo? Existe onde eu posso fazer isso?
Sem dúvida. Para começar, quem já está próximo ou quem já está no sistema hoje, pode acessar o Meu INSS.
Meu INSS.
Que é um aplicativo do INSS. Só para trazer aqui a você também um ponto importante. No começo dessa gestão, nós tínhamos 2 sistemas ou 3 do INSS que eram digitalizados. Nós vamos terminar esse ano com quase 90 sistemas digitalizados. Então o INSS está mudando toda a sua gestão e se tornando digital. O aplicativo do INSS, o Meu INSS, já permite infinitos sistemas. E grande parte dos benefícios podem ser requeridos e concedidos no mesmo dia.
Legal.
Pelo aplicativo.
Tá.
Se a pessoa não quer o aplicativo, pode ligar no telefone que é o 135.
Tá.
Nós também temos o site da Nova Previdência, dentro do Ministério da Economia, também a SECOM está trabalhando nisso, que traz todas as regras de maneira absolutamente especificada. Eles estão me perguntando.
Na verdade, eu estou preocupado com o seguinte aqui. Acabei de ouvir a nossa conversa aqui, minha cabeça explodiu, e eu quero imediatamente calcular o que vai acontecer com a minha aposentadoria. Essa é a pergunta.
Isso não.
Existe um lugar que eu possa ir agora e fazer esse cálculo?
Isso não tem, porque ela nem foi aprovada ainda.
É isso que eu estava imaginando.
Então, o governo se adiantou, tentou fazer algumas simulações, mas não é interessante pelo seguinte... Pode passar para a pessoa uma falsa expectativa. Então é importante que a gente espere saber qual vai ser o texto,
sim.
Qual vai ser a promulgação. No entanto, é muito simples ela saber, tendo em vista qual a regra de transição, como ela se enquadra. Então ela vai ver a regra e vai saber onde ela se enquadra.
Tá. É complicado entender ouvindo um áudio, entendeu? Eu precisava ter um flip chart e a gente fazer a continha toda, ficava muito mais fácil,
poderia,
né?
Fazer isso também.
Bora, uma hora dessa a gente vai fazer. Eu vou voltar aqui, a gente vai fazer, a hora que aprovar, né? Tem um ritmo de entrantes pela aposentadoria. E com a nova previdência, parece que esse ritmo muda. Né? Entram na aposentadoria menos pessoas do que entrava pelo processo ativo. Quando a gente fala assim, quando você pensa em uma ou duas pessoas, mas são milhões, né? Como foi isso? Que reflexo é esse?
Eu não diria que entra menos. O que vai acontecer é o seguinte, você acaba postergando um pouco mais, porque as pessoas que estavam próximas vão esperar um pouco mais.
Sim.
Então imagina esse exemplo que eu te dei. Faltam 1, vai faltar 1,5.
Okay.
Faltam 2, vão faltar 4. Então cada um vai dar sua parcela de contribuição.
Sim.
Daquilo que eu disse no começo. Todo mundo vai contribuir um pouquinho.
Sim.
Contribuir do ponto de vista de esforço, vai trabalhar um pouco mais para a nova previdência. Então essa demora, essa postergação, que é o fato que eu entendo que é maravilhoso, que a população entendeu e está entregando um pouco mais em prol do coletivo, faz com que os números, os entrantes no sistema vão diminuindo. E essa diminuição é muito benéfica. Daí grande parte do do efeito fiscal.
Quer dizer, o resumo dessa história, meu filho vai ter que trabalhar mais do que eu trabalhei. Ele vai se aposentar uma idade maior do que a minha.
Você fez corretamente o raciocínio de gerações.
Tá.
Então, necessariamente, uma geração muda muito para outra.
Tá.
Mas a gente pode fazer um raciocínio mais menos longo, que é o seguinte. Pega você e uma pessoa que tem 5 anos a menos que você. Como a regra transitória é gradual, e a lógica da transição é ser mais branda com quem está mais perto e mais brusca com quem está mais longe, então eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu e você da mesma geração, por exemplo, alguém que tenha 35 anos. O cara que tem 30 anos. O cara que tem 30 anos vai ter um efeito da transição brando, porque ele está muito próximo.
Claro.
Eu que estou longe, vou ter um efeito mais brusco.
Sim.
Porque eu vou estar mais próximo da regra geral, da regra definitiva.
Uhum.
Porque a transição, para mim, falta tanto, quase 25 anos,
uhum,
que eu já vou estar muito próximo da regra geral.
Uhum.
Então a transição é muito mais brusca para quem está longe,
uhum,
e muito mais leve para quem está perto.
Okay.
E é por isso que ela vai gradualmente fazendo essa seleção natural. O cara que está próximo vai se aposentando com um pouquinho de pênalti,
uhum,
que é o pedágio que a gente brinca. Então ele paga pouco. E quanto mais longe ele está, mais ele vai pagando.
Uhum.
Então, gradualmente, a gente vai criando uma seleção que é absolutamente benéfica e cria essa lógica de transição que é fundamental no sistema. A gente diz o seguinte, Portugal demorou muito a fazer a sua reforma e acabou não tendo transição.
Uhum.
Acabou cortando o benefício. Então, Portugal pegou direito adquirido e pegou expectativas de direito. O Brasil não. O Brasil, por isso que é bonito, garantiu 100% dos direitos adquiridos,
uhum,
e está garantindo grande parte das expectativas de direito, garantindo mais para quem está próximo e menos para quem está longe,
uhum,
fazendo essa seleção natural e criando um sistema absolutamente lógico e social.
Perfeito.
Essa é a beleza da nova previdência.
Bom, quem está nos ouvindo aí está tendo uma ideia da complexidade desse projeto. Não é à toa que são anos e anos de trabalho em cima dele. Não é à toa que se emociona quando ele fica aprovado. E não é à toa que tem muito mais coisa vindo pela frente aí. E eu acho que eu vou ter que voltar aqui depois, quando a gente aprovar, e vamos trocar uma nova ideia.
Faço questão que você volte. Nós estamos mudando todas as NRs,
uhum,
do trabalho. Estamos modernizando.
Sim.
Que é o que vai trazer um fôlego maravilhoso para o trabalho, sem abrir mão da segurança do trabalhador.
Uhum.
São normas obsoletas,
sim,
bizarras, exemplos absurdos, então nós estamos mudando isso.
Sim.
Nós estamos aqui diretamente ligados, nós do Ministério da Economia, na MP da Liberdade Econômica,
okay,
aprovada ontem o texto principal na Câmara dos Deputados. Então, quer dizer, são muitas coisas boas,
uhum,
que nós estamos revendo aqui, muitas novidades de previdência também, inclusão previdenciária. Fizemos o decreto de inclusão dos motoristas de aplicativo,
uhum,
na previdência. Então, todos os motoristas de aplicativo hoje podem ser microempreendedores individuais e saem da informalidade e vêm para a formalidade.
Uhum.
Então, se ele bate o carro, se ele tem algum direito, enfim. Decreto de trabalho temporário, decreto de trabalho intermitente. Estamos fazendo, de fato, uma revolução previdenciária e trabalhista. E é fundamental que você venha aqui para nos ouvir e trazer sua...
O Brasil está mudando, meu caro. Em meu nome, em nome de muita gente que está escutando aqui, eu quero te agradecer, cara.
Graças a Deus.
Pelo empenho
pela
vontade de fazer acontecer a mudança.
Sempre,
viu,
que você vem aqui, meus dias ficam melhores. Porque eu te escuto.
Que isso.
Eu recebo a opinião pública aqui, que representada por você, e fico feliz de ter essa abertura e falar com todos que te escutam.
Muito obrigado.
Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Meu nome é Kleber, Mogi das Cruzes. Eu estou ouvindo agora o Café Brasil, episódio 670, sobre a reforma da Previdência. E a introdução e a sugestão feita por um ouvinte, sua amiga, esqueci o nome dela agora, é muito bem-vinda, mas me faz refletir sobre um outro assunto. Ao longo do próprio episódio, a gente ia discorrendo as questões que envolviam a ação do Congresso fazendo política na composição da reforma da Previdência e a ação da população mexendo com a opinião pública na população, me veio na cabeça o seguinte: temos um problema semelhante na Inglaterra, que é o problema do Brexit. Caindo o primeiro-ministro, vai ter outra eleição, há 4 anos, uma situação difícil. É política de primeiro mundo, mas é política, da mesma forma que é política aqui. Há uma depreciação a respeito do ato de fazer política no Brasil, em que o brasileiro não sabe fazer política, e que a política no Brasil não funciona e que ela defende interesses, uma comparação entre o que acontece na Inglaterra, como exemplo, poderia ser qualquer outra situação mundo afora, mas estou pontuando um exemplo. E o que acontece no processo político da reforma da Previdência não poderia ser colocado para, na verdade, mostrar o valor da política ao brasileiro médio, de forma que a gente se envolvesse mais, como aparentemente acontece nos países com democracias mais desenvolvidas? Então, esse é o ponto que eu acho que caberia a discussão. Entender que política é feita por cada um de nós e que isso também acontece lá fora e que não é um sistema mágico e que dá trabalho e que é difícil e que tem uma série de considerações a serem feitas também. Tá bom? É isso daí, um abraço, vida longa, cafezinho.
Grande Kleber, claro que sim. Você ouviu na nossa conversa de hoje, né, como essa questão da prática política está sendo valorizada. Faz parte do processo de amadurecimento do Brasil compreender exatamente aquilo que você disse. Política dá trabalho, cara, e precisa ser feita por cada um de nós.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, e o Kleber receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala. Na hora do amor, qual é a negociação que você faz, hein?
Ah, meu, sem prudência não tem negócio.
E a vez da Nakata, que continua patrocinando o nosso cafezinho aqui. A Nakata fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos e mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. Olha aqui, ó. Se você entrar no blog da Nakata, em blog.nakata.com.br, e deixar ali um comentário dizendo que chegou lá pelo Café Brasil, bote um comentário em qualquer post. Você vai concorrer todo mês a um curso na Udemy. 4 ouvintes já ganharam. Pode ser essa a sua vez, cara. E se você acertar na mosca, pode ser um curso que muda a sua vida. Você pode escolher um curso até o valor de R$250. Que tal? blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. E vamos então. Olha, a fila está andando, viu? O Brasil está mudando, embora muita gente esteja resistindo e não acreditando. Mas é assim mesmo que funciona. Eu quero estar no time dos que estão agindo para que a mudança aconteça. E eu uso as armas que eu tenho. Lá na frente, bem lá na frente, eu quero olhar para trás e ter orgulho de ter acreditado. Essa é a minha escolha.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia que eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro pro mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Ando dizendo que o molho da baiana vai melhorar seu prato. Vai entrar o cuscuz, a carajé e a bará. Na Casa Branca já dançou batucada de ioiô, iaiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sambar. Batuque de matar.
Batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores. Expressão que não tem par, ó meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
E assim, ao som do clássico Brasil Pandeiro, na versão de Luigi Bertoli, que encerramos mais essa edição do podcast Café Brasil. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você aí, ó, completando o ciclo.
Seja bem-vindo ao território brasileiro. Mistura de raça, um palco na praça. A mesma alegria, contagia.
De onde vem este programa tem muito mais. Especialmente para quem assina o Café Brasil Premium. Nossa Netflix do conhecimento. Onde você tem uma espécie de MLA. Master Life Administration. Então acesse aí, ó, cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Napoleão III. Em política... é preciso curar os males, nunca vingá-los.
Café Brasil.
Rádio Dos Voz.
A 16 anos em seu coração.